e nós vamos falar um pouquinho sobre as licitações, a relação entre as empresas privadas e o setor público. Quando o governo faz uma licitação para comprar um produto ou serviço, quase sempre as pessoas pensam, como é essa relação? Nós temos aí a Operação Lava Jato, que envolve a participação de empresas privadas junto ao setor público e o desvio de recursos. Para falar um pouco sobre a relação entre o poder público e as empresas privadas, eu converso agora com o professor de Direito Administrativo e doutor em Direito Administrativo pela USP, converso com Bruno Greco. Professor Bruno, doutor Bruno, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, a primeira coisa que eu quero perguntar para o senhor, a curiosidade de boa parte dos brasileiros, por que tem tantos poréns entre o poder público e as empresas privadas quando se fala de licitação? Por que essa relação é tão obscura ou as pessoas às vezes desconfiam muito dela?
Bom, Gilson, e prezados ouvintes, o que nós temos hoje é um cenário em que, na verdade, existe muito pouco conhecimento sobre as contratações públicas e muitos mitos sobre contratações públicas. Isso decorre tanto de uma falta de conhecimento da população sobre o procedimento e sobre as regras que se aplicam, e até um pouco de preconceito. Muitas vezes nós somos preconceituosos em pensar que tudo que se faz na administração pública é irregular. Então nós temos aí também um cenário de necessidade de esclarecimento. É esse papel que a gente tenta cumprir também.
Quando a gente fala, por exemplo, né, das licitações, a venda de uma empresa para o setor público é diferente de você vender, por exemplo, para um consumidor comum ou de uma empresa privada para uma empresa privada?
Profundamente diferente. A grande questão é que a venda para a administração pública é a venda para um ente que não tem dono, ou melhor, que tem vários donos. Como nós estamos numa república, somos todos nós. Nesse sentido, se você, numa empresa privada, vai fazer uma compra e você decide que vai comprar um produto, não importando qual o preço do produto, você pode. A empresa é sua, você que toma a decisão. No entanto, na administração pública, por mais que nós tenhamos um gestor, no caso do município, por exemplo, por mais que nós tenhamos o prefeito não é o dono da prefeitura. E por isso ele não pode escolher livremente. Por isso que nós temos o procedimento da licitação, que é um procedimento complexo para selecionar o que vai ser comprado, e que significa justamente isso. Licitar é tornar lícito, tornar legal, fazer com que todo mundo tenha esse entendimento de que foi feito corretamente.
Agora, nem sempre o preço pago por um produto pelo poder público é o mesmo que uma empresa pagaria. Por que diferencia tanto? O poder público tem aí essa tendência de pagar mais caro pelas coisas?
Sim, e isso é algo curioso, porque destaca que nem sempre o fato de a administração pública pagar mais por um produto significa que nós tenhamos sobrepreço ou superfaturamento. A grande questão é que, de fato, como a administração precisa desse procedimento mais complexo, e a administração sempre exige uma regularidade absoluta de quem vai vender para ela, tanto do ponto de vista trabalhista, previdenciário, do pagamento de tributos, do pagamento dos impostos que a empresa deve, e principalmente porque é tão difícil vender para a administração, e isso não é ruim, isso é bom, porque faz com que o procedimento seja mais claro e mais limpo, a empresa que vende para a administração tem um custo maior. E a gente sabe, né, Gilson, que se a empresa tem um custo maior, ela não vai absorver esse preço. Ela tem de repassar esse preço para alguém. Quem compra é a administração. Então, no fundo, o que acontece? Se uma empresa vende para uma outra empresa, basta que o dono da empresa vá lá e fale, olha, me dá um orçamento. Se ele gostar do orçamento, ele compra e está resolvido. Agora, para a empresa vender para a administração pública, ela tem que arcar com diversos custos, a participação em diversas sessões de julgamento, a produção de diversos documentos, certidões, e isso também gera um custo, também reflete num preço maior dos produtos e dos serviços.
Vou pegar um pouquinho essa questão do Minha Casa Minha Vida. Nós tivemos aí a crise do governo no começo desse ano, né, do ano passado, em que houve problemas de pagamento para as empreiteiras que estavam construindo as casas do Minha Casa Minha Vida. Algumas delas reclamavam da falta de repasse por parte do governo. O governo é bom pagador? O governo federal, em época de crise, quando ele deixa de pagar, tem que parar a obra? Ou às vezes o empreiteiro, a empresa privada, tem que continuar tocando a obra mesmo sem o pagamento do governo?
Gilson, você tocou num ponto extremamente importante em relação a essa equação de custos para quem vende para a administração pública. Quando você contrata com a administração pública, as regras que se aplicam são diferentes, né? Nós temos o que se chama de um regime jurídico, de um regime de leis diferente, que é o regime jurídico administrativo. Então, nesse caso, quem vende para a administração pública tem de ter um capital de juros muito maior, porque as regras da administração pública dizem que ela pode ficar até 3 meses sem pagar o fornecedor, e o fornecedor é obrigado a manter a prestação de serviços, manter o fornecimento de materiais, manter a edificação de uma obra. Por isso que muitas vezes as empresas são especializadas nesse tipo de contratação, mas é claro, há distorções, há sim distorções. Principalmente em períodos em que o Estado investe grandemente em fomento ao mercado interno, que foi o caso que você citou, ainda mais o caso de consumo de bens da linha branca, o caso de consumo de automóveis, esse tipo de investimento em consumo do mercado interno gera uma demanda muito grande e que muitas vezes o Estado não tem os recursos para bancar essa demanda. Foi, em parte, o que aconteceu com o governo atual, né? Houve uma notícia aí alguns dias de que o governo federal teria dado um cheque sem fundos para os municípios. Traduzindo para o popular, realmente foi isso que aconteceu. Foram assinados convênios, como da Minha Casa Minha Vida, muitos repassos para construção de obras, em que, na verdade, o governo federal não tinha esses recursos em caixa. E a partir do momento em que o governo federal não tem os recursos, o município tem a obrigação, quem contratou o licitante tem de fazer a obra, só que o governo federal não tem como pagar.
Então significa que uma empresa pequena tem uma dificuldade imensa de atender o poder público, porque ela tem esse capital de giro para se sustentar.
Perfeito. Hoje existe uma política forte de fomento à participação das microempresas e das empresas de pequeno porte em licitações e contratos administrativos. Inclusive, em Maringá, nós temos uma iniciativa muito boa da ASSIM, em conjunto com o SEBRAE, e nós temos um escritório que cuida da participação das micro e pequenas empresas em licitações. Agora, quem vai participar de licitações, quem vai firmar um contrato administrativo, tem de saber que essas e outras circunstâncias, essa é uma delas apenas, né? O custo de participar de uma licitação tem que ser colocado na sua planilha. A possibilidade de você ficar meses sem receber e mesmo assim ter que prestar serviços é um risco, e é um risco que pode se realizar, e nesse nosso cenário atual tem se realizado, e portanto deve ser considerado pelas empresas ao participar de licitações.
O senhor considera que o Estado brasileiro, por ter esse tamanho que ele tem e por envolver tanto a economia, ele acaba atrapalhando o desenvolvimento econômico? Vamos pensar, a privatização por parte do Estado em boa parte dos seus setores ajudaria a agilizar um pouco essa relação de investimento, infraestrutura, consumo de bens?
Gilson, hoje falar em privatização é um tabu, principalmente porque houve com a reforma da administração pública de 98, muita gente se lembra e muitos nem conheceram, essa reforma da administração pública de 1998, ela acabou por gerar um foco maior na desestatização. A privatização é quando a administração pública vende aquilo que já é dela, né? Mas temos também concessões, que é o que tem sido feito pelo governo atual e pelo governo passado, no sentido, por exemplo, dos aeroportos. Nós tivemos um crescimento muito grande de qualidade em que os aeroportos não foram privatizados, eles continuam sendo públicos, mas foram concedidos para que sejam administrados pela iniciativa privada. Como nós discutimos tudo isso quanto às contratações públicas, o nosso ouvinte já se apercebeu de que a contratação pública ela também engessa, e é natural que ela engesse a atuação da administração pública. E o nosso ouvinte, que é um empresário, ele sabe muito bem que a atuação empresarial não pode ser engessada. Então, em áreas que precisam de eficiência, áreas que precisam de resultados, é muito mais favorável que nós tenhamos um fomento da administração pública, que nós tenhamos uma condução da economia pela administração pública, por exemplo, pelo financiamento, que era o que o BNDES fazia, pela construção de políticas públicas, pela construção de uma regulação de mercado, mas que a iniciativa empresarial, a iniciativa da exploração da atividade econômica seja privada. Por quê? O setor privado, ele é mais eficiente por natureza. Ele não precisa licitar, por exemplo.
Então a PPP, que é a parceria público-privada, é um bom negócio?
A parceria público-privada, ela é um bom negócio se ela for bem modelada. Nós tivemos várias experiências de PPP, por exemplo, em Portugal, que é uma das fontes do nosso atual modelo de parcerias públicos-privadas, e essa experiência de Portugal mostrou que houve um exagero na busca por parcerias. A parceria público-privada tem várias modalidades e a principal dela seria a parceria que visa a prestar serviços sociais, serviços de interesse público. No entanto, nem sempre essa parceria é necessária. Muitas vezes a administração pode fomentar a atuação privada de forma autônoma e dessa maneira nós teríamos maior eficiência. Um exemplo que não é PPP, mas é uma participação compulsória do Estado no Brasil, é hoje as normas sobre concessão de petróleo, em que a Petrobras é obrigada a ter uma porcentagem grande da participação nas empresas que são criadas para a exploração do petróleo no pré-sal. O que que isso ocasionou? Nós tivemos um engessamento desses investimentos porque a Petrobras não tinha capacidade para investir. E quando foi buscado o investimento da Petrobras, os recursos que foram captados acabaram sendo utilizados para outros fins, para outras atividades, que não um investimento, por exemplo, manter o preço da gasolina artificialmente baixo. Então, esse tipo de detalhe que acontece na atuação administrativa faz com que muitas vezes seja mais interessante você ter uma atuação plenamente privada.
Doutor Bruno, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço por me receber, Gilson. Um abraço aos nossos ouvintes.
Conversei com o professor, advogado, doutor em Direito Administrativo, Bruno Greco. Falamos sobre licitações, a relação entre o poder público e as empresas privadas e quando que é positivo ou não as negociações entre o Estado e as empresas e o preço dos produtos que às vezes pagos pelo Estado são mais caros. E aí o professor Bruno explicou o porquê disso.